Nossa cidade, nosso orgulho em destaque. As ações e tudo de importante que acontece em Ouro Velho, você fica sabendo agora. No programa Nossa Cidade, Nosso Orgulho. Ouro Velho, nossa cidade, nosso orgulho.
Olá, meus amigos, bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Nossa Cidade, Nosso Orgulho. Esse é o programa da gestão da cidade de Ouro Velho. Programa que a Prefeitura leva ao ar todos os sábados aqui direto dos estúdios da sua Rádio Gazeta FM 95,3, São José do Egito, Pernambuco. Daqui nós levamos até você as informações de tudo o que está acontecendo na gestão municipal. Muito obrigado a você pela companhia, obrigado de coração mesmo a você que nos auxilia, que traz as informações para nós também todos os sábados aqui no nosso programa. Eu quero agradecer a todos que já passaram por aqui, todos os sábados a gente tem convidados e hoje os meus convidados são Bruna Oliveira, chefe do Departamento de Vigilância Sanitária. Vai conversar comigo sobre a sua pasta, sobre as ações que estão sendo realizadas pela Vigilância Sanitária. Conversa comigo também o Wilson Ricardo, médico veterinário formado pela Universidade Federal da Paraíba, também vai falar sobre as ações na sua pasta aqui dentro do nosso programa. Obrigado pela companhia, obrigado a você na zona rural, a você que nos escuta em toda a região do Pajeú. Você sabe que todos os sábados tem um encontro marcado comigo aqui, direto dos estúdios da sua Rádio Gazeta FM, com o programa Nossa Cidade, Nosso Orgulho. É todos os sábados aqui, direto dos estúdios da sua Rádio Gazeta FM 95,3. Eu volto daqui a pouquinho conversando com eles aqui dentro do programa. Vou conversar com o Wilson Ricardo e também com a Bruna. Me aguarde, eu volto já já.
Ouro Velho, Nossa Cidade, Nosso Orgulho.
Olá, estamos de volta com o nosso programa Nossa Cidade, Nosso Orgulho, que é o programa da gestão da Prefeitura da cidade de Ouro Velho. Hoje, para conversar comigo, Wilson Ricardo, médico veterinário formado pela Universidade Federal da Paraíba, nós vamos estar aqui trazendo as informações para você da sua pasta. Wilson, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao nosso programa neste sábado, com a alegria que nós te recebemos para prestar as informações à população de Ouro Velho de tudo que está acontecendo na sua pasta. Bom dia, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, Carlos Júnior, bom dia, população de Ouro Velho. É uma satisfação enorme poder estar aqui contribuindo com o desenvolvimento da nossa querida Ouro Velho e enaltecer de forma brilhante os trabalhos realizados pela gestão Augusto Valadares, Paulo Júnior, do nosso líder político, Dr. Júnior, e de todos os vereadores que ajudam o engrandecimento, a expor, né, as dificuldades e soluções dos problemas de nossa cidade.
Muito bom, que alegria imensa ter você nesse dia, a Bruna que está aqui conosco também no nosso estúdio nesse dia de hoje para levar as informações para vocês que estão em casa, nos ouvindo aqui direto dos estúdios da sua Rádio Gazeta FM no programa Nossa Cidade, Nosso Orgulho. Antes de eu começar nessa pauta que a gente vai tratar no dia de hoje, eu quero conversar contigo começando como é que você chegou à prefeitura na cidade de Ouro Velho. Já trabalhava com Natália, com a eterna prefeita Natália, ou está agora já na gestão do doutor Augusto Valadares?
Carlos, eu há muito tempo já no município de Ouro Velho, eu sou natural do município de Monteiro, Paraíba. Me formei em medicina veterinária pela Universidade Federal da Paraíba, fui convidado na gestão de Expedito, para fazer parte da gestão, né, de Ouro Velho, e abracei a causa, que também fui acolhido de forma brilhante, né, pela população de Ouro Velho, onde passei por várias gestões. Na gestão da prefeita Natália, a gente não fazia parte, porque já estava em outros municípios, a exemplo do município de São José do Egito, onde trabalhamos, a questão também no município de Camalaú e Congo.
Eu quero também começar nessa manhã sabendo, neste momento, qual é o setor hoje que você está trabalhando. Você trabalha como médico veterinário, qual é o setor que a prefeitura disponibiliza os seus trabalhos para a população?
Carlos, antes de entrar nesse mérito da questão dos trabalhos, eu queria também enaltecer aqui a presença da colega, da amiga Bruna Oliveira, né, mais conhecida por Bruna Simone, que é de longas datas também, enaltecer o secretário de Agricultura, Paulo Jorge, e também a secretária de Saúde, Ludmila Nunes. O nosso trabalho está pautado, Carlos, necessariamente na preservação da saúde pública humana e no bem-estar animal. Estamos trabalhando hoje, nosso ambiente de trabalho hoje é o matadouro público, onde realizamos a inspeção sanitária de forma como deve ser e que tem que ser, responsável e atenta, pois se trata de um trabalho sério, né, de ordem de saúde pública, visto estar em risco a população de milhares de pessoas que consomem carnes e seus derivados. Nosso trabalho consiste na prática da seguinte forma: fiscalização e observação das três etapas de inspeção sanitária, que são elas: inspeção ante-morte, inspeção durante o abate e inspeção pós-morte.
Muito bem, são essas três etapas que é importante que a gente destaque para a população, essas três etapas aí, como você falou, da inspeção ante-morte, da inspeção durante o abate e a inspeção pós-morte. É para a população entender o que é feito dentro do matadouro público, né? Essa é uma ação que é realizada pelo matadouro público. Fala um pouquinho para a gente dessas três etapas.
Isso é um trabalho muito minucioso e que nos requer bastante atenção. E essas três etapas, elas são de suma importância, cada uma. Não existe uma mais importante que as outras. Todas as três são bastante importantes. A inspeção ante-morte, ela é verificada o estado geral da saúde do animal. Caso o animal apresente alguma suspeita clínica de uma patologia, na entrada desse animal ao recinto, ou seja, no curral, ele é diretamente retirado do ambiente, ele não é liberado ao abate. Quais são as patologias que a gente faz observa, durante essa inspeção? Ou seja, o animal que apresente algum ferimento externo, alguma claudicação, que é mancando, alguma miíase, que são as bicheiras naturais do nosso campo. Então, nessa inspeção ante-morte, esses animais que apresentem visivelmente esses problemas, eles são imediatamente retirados do ambiente, do caso do curral. A inspeção durante o abate, essa inspeção, ela é observada de forma que os animais são abatidos, ou seja, a forma de atordoamento, a forma realmente do abate de forma humanizada, certo? Que o animal não venha a sofrer danos durante esse problema, durante esse trabalho, e que acarrete uma má qualidade da carne. A terceira e última etapa é a inspeção pós-morte. Esta é uma observação, assim, não é desmerecendo as demais, mas essa requer mais uma observação mais detalhada, porque é nessa inspeção ante-morte onde é verificado a maioria das patologias, onde a gente verifica e faz a inspeção desde a cabeça, língua, até a parte do digestório, que são a parte intestinais. Então, ali as vísceras são todas examinadas fidedignamente, passando pela mão do veterinário. Todas essas partes, a população de Ouro Velho pode ficar tranquila que todos os animais abatidos dentro do matadouro de Ouro Velho é inspecionado minuciosamente por mim e por nossos colegas que ali também trabalham.
Para você, qual seria dessas etapas aí a mais importante? Qual você considera dessas etapas a mais importante nesse processo de abate, do pós-morte, também nesse processo que a carne chega ao consumidor?
Carlos, como a gente falou, cada um tem sua importância, mas a terceira etapa, que é a inspeção pós-morte, essa inspeção, ela requer mais uma questão de afinidade e conhecimento das patologias. Então, na inspeção pós-morte, é observada todo um critério de questões técnicas, né, habituais, que requer mais uma habilidade nossa e atenção para que não seja passado despercebido nenhuma patologia para a população de Ouro Velho.
Olha, nós estamos conversando com o Wilson Ricardo, ele é médico veterinário, formado pela Universidade Federal da Paraíba, como eu falei, trabalha na gestão municipal aqui da cidade de Ouro Velho. E nós estamos levando as informações para você que adquire a sua carne, todo esse trabalho que é feito. Mas não é só essa área que o Wilson atende a população de Ouro Velho, não. Vamos falar sobre o desenvolvimento de outra atividade extra-matadouro, para que vocês também possam conhecer. Fala um pouquinho para mim dessa atividade extra-matadouro, Wilson.
Olha, nós desenvolvendo, além dessa questão da inspeção sanitária no ambiente de trabalho, matadouro público, também desenvolvemos uma ação que é também de forma primordial executada dentro do município de Ouro Velho, que é a identificação de casos de leishmaniose visceral canina, que é o famoso calazar, que é uma doença de origem de saúde pública, por se tratar de uma zoonose. E neste trabalho, enalteço a participação primordial da ONG Vidas de Quatro Patas, nas pessoas de Micaele, Janaína, Tereza Vereadora e de tantos outros que sempre nos são parceiros de forma extraordinária.
Você falou em zoonoses, nessa questão da zoonose. É muito importante a gente cuidar dessa área da leishmaniose que já tem tirado vida nessa nossa região, tanto do Pajeú e até propriamente no Cariri Paraibano. Mas eu queria que você explicasse para quem está em casa entender o que é uma zoonose e como está especificamente se trata essa transmissão dessa zoonose.
Carlos, zoonose, para ficar bem entendido, zoonose são todas as doenças ou patologias transmitidas dos animais para os seres humanos e dos seres humanos para os animais. Especificamente, falando sobre a leishmaniose visceral e canina, ela é transmitida através de um mosquito, da picada do mosquito, conhecido popularmente como mosquito palha, onde este pica os animais infectados e depois este mosquito pica também os seres humanos, transmitindo assim de forma a doença para os seres humanos, causando sérios riscos à saúde humana, porque a leishmaniose, em se tratando do ser humano, ela é de difícil diagnóstico. Então, levando em termos práticos, você observa um ser humano acometido de leishmaniose, ao adentrar o serviço de saúde, todo médico vai sugerir que seja uma outra virose e não especificamente a leishmaniose. Quando o diagnóstico for feito de fato, já tem levado um certo tempo para descobrir essa doença. Então, o agravo principal para os seres humanos está aí, na demora tardia do diagnóstico.
Nesse sábado, dia 15, nós estamos aqui direto dos estúdios da sua Rádio Gazeta FM, levando ao ar mais uma edição do programa Nossa Cidade, Nosso Orgulho. Esse é o programa da gestão municipal da cidade de Ouro Velho. Aqui agradecer mais uma vez a nossa eterna prefeita Natália, que nos escuta nesta manhã, ao doutor Júnior, que sempre está nos pautando, trazendo informações precisas da nossa região, e ao nosso prefeito, doutor Augusto Valadares, pelo carinho que tem conosco todos os sábados, trazendo as informações e nos auxiliando, levando a informação para você que está em casa. É um cuidado dessa gestão de levar até você todas as informações de tudo que está sendo realizado. Eu quero aqui enaltecer também, eu queria saber agora de você, Wilson, que orientações você poderia repassar à população de Ouro Velho nesse sentido dos cuidados com essa doença tão séria e perigosa que é a leishmaniose visceral canina, que é a calazar? Quais são os cuidados necessários para a população?
Carlos, foi bem lembrado para você essa questão de enaltecer o cuidado da gestão pública através do prefeito Augusto, do vice-prefeito Paulo Júnior e do nosso líder político, doutor Júnior. Então, assim, é extraordinário o trabalho que esse pessoal, que essa gestão tem realizado dentro do município, nada visto anteriormente, assim falando com prioridade, com certeza, né, com exatidão do que estou falando, porque são 20 anos residindo em Ouro Velho e a gente nunca viu uma gestão para trabalhar tanto. Tanto isso que hoje faço parte da gestão por um reconhecimento e uma questão de, como todo cidadão ourovelhense tem que fazer, é reconhecer o trabalho e parabenizar sempre essa gestão. Carlos, a principal orientação que fazemos para a população de Ouro Velho é que tenha mais cuidado e responsabilidade em criar seus animais, fazendo um controle populacional. Como é esse controle populacional? Através das castrações e esterilizações químicas, que também não solte os animais em vias públicas, né? E que mantenham seus animais em casa, bem alimentados, e que sempre tenham esses cuidados para que os animais não sejam abandonados. Porque a população do Ouro Velho sente aí na pele que existe uma grande quantidade de animais soltos nas ruas. E sempre cobra da gestão que a gestão resolva essa situação. Mas não pensam que é por parte da população que esses animais são soltos, são abandonados. Então, se cada um tiver a oportunidade e tiver a responsabilidade de manter os seus animais presos em casa, não deixar que eles se multipliquem de forma desordenada, esse problema de cachorro solto na rua vai diminuir bastantemente e consideravelmente. Eu vou aproveitar também o espaço, Carlos, para falar sobre uma questão que a gente chama atenção aí agora nesse período de 1º de maio a 31 de maio, que é sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Então, eu chamo a atenção de todo produtor rural, tanto da zona urbana como da zona rural, todo produtor, aliás, que não deixe de vacinar seus animais contra a febre aftosa, porque é o seguinte, é recomendado por lei que esses animais sejam vacinados dentro desse período de 1º de maio a 31 de maio. E caso esse produtor não venha a vacinar seu animal, ele é passível, seus animais, esse produtor é passível de ser multado e de ter ainda sua propriedade interditada, até que se regularize a sua vacinação. Então é isso, pessoal. Eu fico aqui extremamente agradecido à gestão, extremamente agradecido aqui à Gazeta, na pessoa de Carlos Júnior, de ter aberto o espaço para que a gente fale um pouco do nosso trabalho. Não tenho muita habilidade, né, nessa questão de locução, mas assim, estou bem tranquilo na presença de Bruna, na presença de Carlos, e graças a Deus a gente está conduzindo um trabalho e espero assim, que a população possa nos procurar e tirar as dúvidas que forem possíveis.
Wilson, muito obrigado pela tua participação, obrigado por você estar conosco nessa manhã, trazendo as informações para a população de Ouro Velho. Em outra oportunidade, eu tenho certeza que nós voltaremos a conversar novamente, esclarecer a população. Se houver algo extraordinário, também estaremos aqui para informar. A nossa importante missão aqui no nosso programa é levar para a população a verdade de tudo que está sendo realizado pela gestão municipal. Prova disso, para vocês entenderem, é que nós estamos numa gestão unida. É uma gestão entre Prefeitura, Câmara de Vereadores, que todos se uniram para fazer o melhor pela cidade de Ouro Velho. Então, isso, muito obrigado mais uma vez, um bom dia para você e eu volto já conversando com a Bruna.
Ouro Velho, nossa cidade, nosso orgulho.
Olá, eu estou de volta. Nessa manhã, conversando com o Wilson agora há pouco, a gente levou as informações para vocês aí de tudo que a pasta dele realiza na área da epidemiológica também do município, veterinário formado aí, trazendo essas informações importantes para a população de Ouro Velho. Mas quem vai conversar comigo agora é a Bruna Oliveira, chefe do Departamento de Vigilância Sanitária aqui da cidade de Ouro Velho. E uma das coisas mais importantes, antes de eu entrar nas perguntas, eu quero saudar ela que está aqui. Mas eu vou falar sobre aquele início da pandemia também, para a gente entender até como estão os dias atuais de hoje. Bruna, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Que alegria imensa ter você conosco neste dia de hoje. Seja bem-vindo ao nosso programa Nossa Cidade, Nosso Orgulho, neste sábado, dia 15 de maio.
Em nome da nossa equipe de governo, eterna prefeita Natália, nosso líder político, Dr. Júnior, Dr. Augusto, Paulo Júnior, e da nossa secretária de saúde, Lildmila. Muito bom dia, Carlos Júnior. Bom dia, Wilson Ricardo. A todos os ouvintes da Rádio Gazeta FM 95,3 e, em especial, a toda a população de Ouro Velho.
Bruno, que alegria imensa ter você conosco nesse dia de hoje aqui no nosso programa Nossa Cidade, Nosso Orgulho, para tratar um pouquinho da sua pasta, das suas informações. Inicialmente, eu gostaria que você me falasse um pouquinho das ações que foram implementadas pela Vigilância Sanitária desde o início desta pandemia. Quando a pandemia surgiu, quais foram as ações que foram implementadas por sua pasta para amenizar a situação da população?
Carlos, desde a gestão da prefeita Natália, implantamos no nosso município as barreiras sanitárias, né, na saída para Monteiro e na saída para São José do Egito. Tivemos também a detetização das principais ruas e pontos de serviços essenciais da cidade, a distribuição de 6 mil máscaras através da Secretaria de Saúde e a equipe junto com os agentes comunitários de saúde e também a distribuição do álcool 70 nos serviços essenciais. Na gestão do nosso prefeito, Dr. Augusto Valadares, o trabalho continua com a vigilância sanitária, seguindo, intensificando a prevenção, orientação, seguindo as normas e protocolos estaduais. Estamos aí na 14ª avaliação do governo do estado. O município de Ouro Velho encontra-se na bandeira amarela. Temos algumas flexibilizações. Estamos aí nesse novo normal, né? E a luta, a labuta é diária. Nós temos intensificado diariamente a questão das inspeções, cadastros, os acompanhamentos dos estabelecimentos municipais, dando continuidade aos protocolos e orientações estaduais. Temos também, dentro da vigilância municipal, um trabalho que a gente realiza é a coleta de água do nosso município, justamente para acompanhar o consumo e a qualidade da água que os nossos ourovelhenses consomem.
Já que você falou toda essa área, todo o trabalho que vocês estão sendo realizado, nós começamos em janeiro a vacinação no nosso país. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a campanha de vacinação da Covid-19 no município de Ouro Velho.
A nossa campanha de vacinação, o município já vacinou 712 pessoas contra a Covid-19, sendo 59 pessoas trabalhadores da saúde, incluindo os serviços privados, né? 564 idosos e 89 pessoas com comorbidades. Inclusive, Carlos, a vacina ela tem chegado de uma forma lenta ao nosso município, mas sempre que recebemos, no mesmo dia, a gente consegue fazer a vacinação. E falando nessa vacina também, o município, através da Secretaria de Saúde, a gestão adquiriu um freezer e está comprando uma câmera fria para que a gente possa, assim, melhor armazenar a vacinação do nosso município, as vacinas que chegam até a gente.
Vacinar é sempre importante. A gente tem lembrado isso aqui dentro do nosso programa, que vacina é fundamental para amenizar essa situação que nós estamos passando diante desta pandemia. Mas é sempre importante lembrar para você que nos escuta todos os sábados. Vamos manter toda a linha do protocolo de segurança para evitar a disseminação cada vez mais deste vírus. Então, ao sair de casa, ou mesmo em casa que você vai receber alguém, use a sua máscara. Não fique sem usar a máscara, não. Use a máscara. Utilize o álcool em gel para fazer a higienização das suas mãos. Em casa ou num ambiente que você possa realmente lavar as suas mãos, lave as suas mãos com sabão. E o mais importante também é manter o distanciamento. Hoje nós estamos pedindo que vocês mantenham um distanciamento pelo menos de 2 metros de uma pessoa para outra, para evitar realmente que o vírus se contamine você e prolifere cada vez mais a população. Nesse lema da vacinação, nós tivemos esse ano já o avanço da vacinação em várias séries e etapas da população. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, Bruna, foi a questão das comorbidades. E eu queria que você falasse um pouquinho para mim agora, quais são as comorbidades incluídas nesse programa de vacinação?
Realmente, Carlos, a gente teve aí bastantes comorbidades incluídas como prioritárias para a vacinação contra a Covid-19, né? Nós temos o público diabético, né? Quem já é diabético não precisa procurar a Secretaria de Saúde para fazer o seu cadastro. Basta procurar o seu agente comunitário de saúde, fazer a atualização no sistema e aí a gente já vai ter as pessoas que são diabéticas no nosso município. Então, as comorbidades, elas seguem na pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente e nos estágios 1, 2 e 3, com lesão em órgão-alvo ou comorbidade, insuficiência cardíaca, copulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, amicocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas anteriovenosas, né? Temos também como comorbidades arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doenças cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, hemoglobinopatias graves, doenças falciforme e talassemia maior, obesidade mórbida, síndrome de Down e cirrose hepática. São todas essas as comorbidades incluídas como prioridades para vacinação contra a Covid-19. Para se cadastrar, as pessoas que se encaixarem em uma dessas doenças, em uma dessas patologias, devem procurar a Secretaria de Saúde com a comprovação de comorbidades. Será necessário a apresentação de atestado ou laudo médico com carimbo, matrícula e registro do conselho de classe do profissional solicitante e uma cópia dos documentos pessoais. As pessoas se cadastram na Secretaria de Saúde.
Essas foram as comorbidades que a Bruna apresentou para você que está fazendo a sua vacinação, que está procurando tomar a sua dose, primeira ou segunda, são as comorbidades que está inclusa no plano de imunização nacional. Agora, uma das vacinas também muito importante que é realizada anualmente é a vacinação da H1N1. Para que vocês entendam, é aquela vacina que a gente diz a vacina da gripe. Então, eu queria que a Bruna explicasse como é que está sendo realizada, já que nós estamos num período entre Covid e H1N1, como é que a pessoa pode tomar agora? Espera um pouquinho. Quem tomou a dose da vacina Covid tem que esperar para tomar a da H1N1? Então a Bruna vai explicar para a gente agora. Fala um pouquinho, Bruna, dessa vacina H1N1.
Isso mesmo, Carlos. Nós estamos aí também nessa campanha de vacinação da H1N1, como você bem falou, a famosa vacina da gripe, né? Estamos na segunda fase. A vacinação da primeira fase atingiu o público de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. Se alguma pessoa que está inclusa nessa primeira fase e não tomou a vacina, deve procurar. A vacinação está acontecendo na Unidade Básica de Saúde Mabel Dantas, no Conjunto José Maris, né? A pessoa deve comparecer munida do seu cartão de vacina. E como você também falou, quem teve já o acesso à primeira vacina da Covid-19 deve dar um intervalo de no mínimo 14 dias da Covid para poder tomar a vacina da H1N1. E aí a primeira fase ela foi do dia 12 de abril ao dia 10 de maio. Nós estamos agora na segunda fase da vacina, que teve início do dia 11 de maio ao dia 8 de junho. E essa segunda fase ela é voltada para os idosos a partir de 60 anos e para os professores. Aqueles idosos que não têm condições de se locomover, a equipe de saúde vai fazer a vacinação a domicílio, aqueles que não têm condições. E aí essa segunda fase a gente vai até o dia 8 de junho.
Bem, vamos finalizar, né, Bruna? Vamos agora agradecer mais uma vez a você pela sua presença, mas eu queria que você falasse do boletim epidemiológico da Covid-19, da região, daí da nossa querida cidade de Ouro Velho. Falar um pouquinho como é que está os casos, a situação no boletim epidemiológico da cidade de Ouro Velho nesta pandemia.
O nosso último boletim epidemiológico, Carlos, nós temos 803 descartados, né? Temos 75 em investigações, 106 confirmados, 98 recuperados, 6 casos ativos e 2 óbitos. E eu quero justamente aqui pegar naquela sua fase em relação a pedir mais uma vez o apoio da nossa população, né? A gestão precisa sim, a Secretaria de Saúde precisa desse apoio da população em relação às pessoas fazerem a sua parte, né? As pessoas se cuidarem, continuar seguindo as normas, os protocolos, as orientações do Estado, da Secretaria, da Vigilância Sanitária. Só sair de casa realmente se você tiver uma necessidade. E ao sair de casa, você está sim usando a sua máscara. Como você falou, a grande importância, se tiver oportunidade, lave as mãos com água e sabão. Se não, ande com seu álcool 70, seja líquido ou seja em gel. Ao estar na população, evite, né, estar muito próximo das pessoas, mantenha 1,5 metro, 2 metros de distância, né? O distanciamento social ele é muito importante. Evitar aglomerações também, né? Mesmo tomando a vacina, mas a luta continua, as prevenções continuam. A grande população, não só de Ouro Velho, mas a nível nacional, não chegou ainda a vacina, infelizmente. E a gente precisa desse apoio das pessoas, dessa colaboração e desse trabalho juntos, né? Para que unidos a gente possa vencer, para que unidos a gente possa ter uma tranquilidade maior em relação à Covid-19 no nosso município, nas nossas famílias ourovelhenses. Pedimos aqui encarecidamente que as pessoas nos ajudem, que as pessoas abracem conosco esta causa. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, tá?
É verdade, Bruna. Todos nós unidos somos mais fortes. Se nós estivermos unidos, vamos vencer esta batalha. Agora não podemos ficar com um cabo de força, não. Um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Ou nós nos unimos verdadeiramente para vencer essa batalha, ou a gente vai ser vencido por ela. Gente, eu vou chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a Bruna pela participação dela no nosso programa de hoje e desejar sucesso mais e mais ainda no seu trabalho diante da frente da Vigilância Sanitária. Obrigado, Bruna, pela tua presença no dia de hoje.
Carlos, eu quero agradecer primeiramente a Deus por este momento, por esta oportunidade. Agradecer a você pela receptividade, te desejar também saúde, sucesso, proteção. Parabenizar pelo seu trabalho e agradecer a todo o nosso município de Ouro Velho, através dos nossos gestores, Natália, nosso líder político, Dr. Júnior, Dr. Augusto e Paulo Júnior. E através da secretária de saúde, Ludmila, agradecer a toda a nossa equipe da saúde pelo trabalho, pela luta diária e por todos os dias cada um dá o seu melhor para que a cada dia a gente possa ter uma saúde de qualidade e desenvolver um bom trabalho no nosso município. Muito obrigada a todos e que tenham um bom final de semana.
Obrigado a você, Bruna, que esteve comigo também no nosso programa. Obrigado a você também, Wilson, nesse nosso encontro aqui neste sábado, levando as informações no programa Nossa Cidade, Nosso Orgulho. Eu me despeço por aqui. Agradeço a Deus por mais um dia de trabalho, por estar aqui com vocês, fazendo aquilo que Ele predeterminou para as nossas vidas. Um grande abraço. A gente se encontra no próximo sábado aqui no nosso programa Nossa Cidade, Nosso Orgulho. Desejo a você um bom final de semana, se cuide, nada de aglomeração, nada de festas espalhadas pela zona rural, que é muito importante. Nós estamos num platô que estamos pensando que já está tudo bem, mas não está a situação. Não, recentemente, essa semana, perdi pessoas e a gente tem que ter o máximo de cuidado para conter essa disseminação da Covid-19. A sua vida é muito importante, tanto para você como para a sua família. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir as notícias e ações importantes que tem feito de Ouro Velho, nossa cidade, nosso orgulho.